A Secretaria de Mobilidade Urbana começou nesta quarta-feira, a orientar condutores de veículos de uma, duas e três rodas. O objetivo é difundir dicas de segurança. Vamos saber, então, quais são essas dicas com o diretor de operações de trânsito da CEMOB, Gilson Machado Dias, que está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, primeiramente, eu gostaria de saber exatamente quais são os veículos de uma, duas e três rodas.
Então, nós temos algumas classificações aí, né, que o código prevê, veículos que podem serem conduzidos sem a CNH. Então, nós temos aí aqueles patinetes elétricos, tá? Esses veículos não há necessidade de CNH. Temos as bicicletas elétricas. O que caracteriza uma bicicleta elétrica? Ela não tem acelerador e ela tem uma potência máxima de 350 watts. Então, esses veículos não há necessidade de carteira de habilitação, ser maior de idade para conduzir. Os outros veículos, uns que se parecem muito com uma bicicleta elétrica, mas eles já são considerados ciclomotores, são aquelas bicicletas mais elaboradas, que tem já acelerador, tem uma potência maior de 350 watts ou 400 watts e atinge uma velocidade de até 50 km por hora. Essas são consideradas ciclomotores elétricos ou a gasolina. Aí há necessidade de habilitação ou da autorização para a condução de ciclomotor.
E são esses veículos, condutores desses veículos que vocês estão orientando? Esse trabalho começou hoje, né?
Exatamente. Nós iniciamos aí, vamos ficar por uns 30 dias fazendo essa operação de orientação aos condutores aqui em Maringá. Como eu falei, esses veículos, eles são... há necessidade de habilitação para conduzi-los. Eles devem ser conduzidos nas vias de trânsito, como outro veículo qualquer. Então, não há possibilidade desses veículos transitarem pelas ciclofaixas ou por calçadas, né? Então, é isso que a gente está orientando. Também eles têm que estar, o condutor tem que estar com o capacete de motocicleta, capacete legalizado, para poder estar circulando.
Há muitas infrações, assim, muitas irregularidades em relação a esses veículos?
Sim, porque, como eu falei, existe uma dificuldade das pessoas em diferenciar esses veículos dos outros veículos que já é plenamente sabido aí que tem a necessidade de CNH. Então, tem muitas pessoas que acham que esses veículos, por eles serem pequenos, têm auxílio de pedal, que esses veículos eles são permitidos de serem conduzidos por, às vezes, pessoas sem habilitação ou até menores de idade e também de serem conduzidos em faixas exclusivas para bicicletas, né?
Qual a orientação, por exemplo, para o patinete elétrico, orientação de segurança? A gente está vendo cada vez mais pessoas em patinetes pela cidade, às vezes até disputando espaço com os carros nas vias de velocidade até mais aumentada.
Isso. O patinete, ele é um veículo que ainda não é exigido habilitação para ele. Também não é exigido o uso de capacete de motocicleta. Então, a pessoa pode conduzir. Ele deve ser utilizado em ciclofaixas, tá? Quando for utilizado em calçadas de pedestre, ele tem que ser utilizado em baixa velocidade. O código fala em até no máximo 6 km por hora. Aí eles podem ser conduzidos pela calçada. E nas ciclofaixas. Não tendo ciclofaixas, eles devem ser conduzidos na pista da direita, próximo ao meio fio, né, como as bicicletas são conduzidas, respeitando-se as leis de trânsito e seguindo o fluxo de trânsito. Então, esses veículos eles não devem ser conduzidos na contramão de direção e não devem ser também desrespeitados as leis de trânsito, né? Eles têm que obedecer sinais de trânsito e as legislações todas de trânsito.
Em relação à bicicleta elétrica, quais são as medidas mais importantes aí de segurança, tanto para o condutor, até para quem está nos ouvindo, são motoristas, motociclistas e que convivem com as motocicletas elétricas, com as bicicletas elétricas também no trânsito?
As bicicletas elétricas, como eu falei, ela não pode ter acelerador, tá? Uhum. E tem que ter uma baixa capacidade para ser considerada bicicleta elétrica. Essa bicicleta elétrica, ela deve ser conduzida com o capacete próprio para bikes, tá? E daí, havendo ciclofaixas, ser conduzidas nas ciclofaixas, não havendo ciclofaixas, segue o fluxo do trânsito da via, porém, ao lado direito, o mais próximo possível do meio fio. Quando são essas bicicletas que já têm acelerador, têm sistema de iluminação, essas já são consideradas ciclomotores elétricos. Aí há necessidade da habilitação, a pessoa tem que ser maior de idade, tá? Tem que estar com o capacete motociclístico e tem que respeitar todas as leis de trânsito.
Essas ações de orientação, elas vão ser realizadas também nos próximos dias?
Nós vamos ficar com uns 30 dias com essa orientação, né? E após isso, aí já as pessoas poderão ter os seus veículos apreendidos, se não estiverem de acordo com a regulamentação.
E como que será essa ação com a apreensão? Vai ser uma fiscalização ou vai ser na rotina, na fiscalização de rotina?
Fiscalização de rotina pode ser feito, né? Poderíamos também fazer blitz, como a gente tem feito blitz voltadas para motocicletas já, nós vamos incluir esses veículos nas blitz, vão ser abordados e as pessoas que não estiverem habilitadas, não tiverem com a documentação toda em ordem, esses veículos podem ser removidos ao pátio do Detran.
Existe algum banco de dados, algum registro, um cadastro desses veículos aqui em Maringá, para a gente ter uma ideia de quantos são?
Não temos esse dado, porque ainda tem muitas pessoas que não estão documentando esses veículos, né? Mas eles necessitam ser emplacados como uma motocicleta normal. Eles são um veículo, só que de propulsão elétrica, de baixa cilindrada ou baixa potência, mas eles têm que ser emplacados. Quando a pessoa compra lá um veículo desse zero, com a nota fiscal, ela vai até o órgão de trânsito e registra esse documento. Vai ser fornecido placa, tudo certinho, como uma motocicleta normal.
Quais precisam ser emplacados?
Todos os veículos elétricos ou a gasolina, né? No caso, aí, os elétricos que ultrapassem os 400 watts, quilowatts de potência e que tenham acelerador.
Então a bicicleta elétrica até 350 watts não precisa?
Não precisa. Isso. Daí, maior que isso, mais potente que isso e que tenha acelerador. Um fato que diferencia muito uma da outra é o acelerador. Se tiver acelerador, aí ela já é considerada um ciclomotor. Daí tem que documentar.
Uma dúvida, nesses patinetes elétricos, eu já vi isso, duas pessoas no patinete, no mesmo patinete, isso pode?
Não pode, ele é para ser usado com uma pessoa só, né, e como eu falei, aí em baixas velocidades, né, como se fosse uma bicicleta mesmo, não deve andar na pista, onde tenha o local próprio para ele andar, né, ele vai andar na pista só quando não tenha ciclofaixa.
E nessas ações, vocês chegam a conversar então com esses condutores, o que eles falam para vocês, quais são as principais dúvidas deles?
Muitos não têm o conhecimento, né, de que o veículo que ele está conduzindo, ele necessita dessa habilitação e de toda essa documentação. Eles acham, por ser um veículo de pequeno porte, muito parecido com uma bicicleta, que não há necessidade de toda essa documentação. Então, muitos são surpreendidos com essa legislação, que não é nova, que já existe há algum tempo, né? Mas a gente está orientando já para que eles possam se regularizar e andar conforme manda a resolução. Temos até uma cartilha já feita pelo Detran do Estado do Paraná, que orienta tudo, demonstra quais os tipos de veículos que tem que ser conduzido e de que forma eles são.
E eles precisam da CNH categoria A, é isso?
Categoria A para os veículos que ultrapassem a velocidade máxima de 50 km por hora. Quando o veículo tem a sua velocidade máxima até 50 km por hora, ele pode ter a autorização para a condução de ciclomotor, que se chama ACC. Ela também é como se fosse uma habilitação, né? A pessoa tem que ter mais de 18 anos, vai fazer os testes no Detran, só que ela é uma habilitação mais simples de ser tirada.
Uhum. Gilson, qual é a orientação que vocês dão para os motoristas de carros que muitas vezes têm que disputar espaço nas ruas, nas vias públicas com esses veículos e que se irritam muitas vezes?
A gente orienta que a educação é o primordial no trânsito, né? A gente está precisando muito disso, de educação, de tranquilidade, né? Na hora dos deslocamentos. Eu sei que a nossa vida cotidiana ela está cada vez mais agitada, mas a gente precisa ter isso aí como primordial. Nós temos que respeitar a distância. Quando a gente ultrapassa esse tipo de veículo de 1,5 metro, né? E temos que respeitar, eles são um dos elos mais fracos dessa corrente aí, que é o trânsito, né? Se a gente se envolver num acidente, com certeza a motocicleta, a bicicleta elétrica é a que vai ser mais atingida, né? Então, o condutor do veículo, do caminhão de grande porte, eles têm que estar ciente e têm que ter essa capacidade de saber que o elo mais fraco vai machucar mais e respeitar essa situação. Né?
Tá certo. Para os motociclistas, também a mesma orientação, né? Mesmo cuidado,
sim,
eles devem ter.
Respeito às regras de trânsito, velocidade, né? Quando usar os equipamentos de segurança adequadamente. Além de ter o equipamento adequado, usar ele de forma adequada. Nós tivemos algumas mortes aqui em Maringá, que motociclistas estavam de capacete, mas estavam utilizando ele de forma errada. Não estava afivelado corretamente. Então, quando ele bateu, o capacete acabou saindo da cabeça e essa pessoa veio a óbito devido a isso, a utilizar um equipamento de forma errada.
E o capacete também tem um prazo de validade que tem que ser bem respeitado, né?
Prazo de validade, de preferência uma qualidade boa, né? Capacetes testados pelo Inmetro, usados de forma correta, né? Tem muitas pessoas que usam o capacete, às vezes só na cabeça ali, às vezes até que nem um boné usa ele, né? De forma completamente errada. Isso aí... Se houver um acidente, é a mesma coisa que a pessoa não está utilizando o capacete. E a gente orienta aí a velocidade, respeito ao pedestre, né? Ter atenção, ter uma direção mais preventiva, estar atento ao que os outros podem fazer. Às vezes, se antecipar a uma manobra que o veículo vai fazer, acaba evitando um grave acidente.
E a tendência daqui para frente é que aumente cada vez mais, então, o número de veículos como esses, né? Com uma, duas e três rodas.
Sim, sim, porque a gente tem um trânsito cada dia mais movimentado, o preço de combustível acaba levando com que as pessoas optem por esse tipo de veículo, até a questão ecológica também, né? De veículos ecologicamente aí, corretos, elétricos, né? Isso aí vai aumentando cada vez mais e a tendência é que realmente eles povoem bastante as ruas da nossa cidade.
Uhum. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado para vocês também. Boa tarde.
Nós conversamos com o diretor de operações de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá, Gilson Machado Dias, que nos falou sobre as ações que estão sendo realizadas, desenvolvidas pela CEMOB aqui na cidade para orientar condutores de veículos com uma, duas e três rodas, e são muitos.